Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Bom dia, professor Glauco. Na semana passada, o governo do Estado de São Paulo enviou projeto à Assembleia Legislativa que prevê medidas para o ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas. E pelo projeto, as reservas financeiras das universidades públicas estão sendo chamadas de superávit. Essas medidas podem comprometer as pesquisas a longo prazo, professor?
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Agora, parece que as críticas e a atuação contra a universidade vêm aqui de São Paulo. Isso apesar do governador Doria ter afirmado ao longo dos últimos meses, como uma forma, inclusive, de se diferenciar do governo federal, que tem toda a sua atuação pautada pela ciência. Veja vocês, há um projeto de lei que já está na Assembleia Legislativa, já está tramitando, e que permite ao Tesouro do Estado se apropriar das verbas, dos recursos chamados as reservas, aquilo que o governo caracteriza como sendo um superávit financeiro, tanto das autarquias quanto as fundações do Estado de São Paulo, sem mesmo pensar em excluir os casos das fundações que têm autonomia determinada pela Constituição, tanto a federal de 88 quanto a estadual de 89. Esses fundos de reserva são caracterizados equivocadamente como sendo superávit financeiro. Na verdade, não se trata de algo a mais, se trata de fundos e de reservas que as fundações e autarquias, universidades como a USP, a Unicamp, a Unesp, mas basicamente no estado de São Paulo, a USP e a FAPESP, elas acumularam ao longo dos anos e funcionam como uma reserva para evitar descontinuidades. Lembre-se que a forma de financiar essas instituições vem do ICMS, do imposto arrecadado. Quando a economia se retrai, há um impacto direto na arrecadação, portanto, no financiamento dessas instituições. Foi por isso que, mesmo diante da crise, a FAPESP pôde honrar os seus compromissos, pôde pagar os seus bolsistas, manter o financiamento de projetos de pesquisa tão importantes ao longo do período de pandemia, como nós estamos vendo atualmente, assim como a USP, ela conseguiu manter suas atividades graças a esses fundos. Então, não tem nada a ver com uma ideia de superávit, certo? O que tem a ver é com a capacidade dessas instituições de se pautarem pela estabilidade dos recursos, de modo a não pegar pesquisadores, cientistas no contrapé e interromper, descontinuar os seus projetos. Olha, no caso da FAPESP, se esse projeto for aprovado, isso significa que o governo pode se apropriar de algo em torno de 550 milhões de reais em bolsas e auxílio à pesquisa. No caso da USP, cerca de 480, 500 milhões de reais que iriam para o Tesouro do Estado. Claro, todo mundo se preocupa com os problemas fiscais, a pandemia realmente ela gera impactos muito nocivos sobre as finanças públicas, mas não dá para fazer isso às custas da ciência, da pesquisa, da educação. Isso é muito ruim.
Professor, o que diz o governador depois da reação da comunidade científica?
O governador Doria diz que é fake news, que a autonomia e as verbas serão mantidas, mas não é o que diz o projeto de lei que está na Assembleia Legislativa e já conta com uma forte reação da comunidade acadêmica e científica. Há já várias emendas supressivas, inclusive, tirando do projeto de lei esses pontos que permitem a intervenção do governo do Estado nas finanças de instituições como a USP, como a FAPESP, e a gente espera que a reação seja forte o suficiente para que o governo reavalie e não continue nessa sua tentativa de pegar esses recursos. Isso é trágico, mais uma vez, para a ciência paulista.
Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.